I'm turning now to the book of Acts, chapter 17 and verse 34.
Eu estou abrindo agora no livro de Atos, capítulo 17, versículo 34, o último versículo do capítulo 17 do livro de Atos. Todavia, chegando alguns homens e a ele creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. E o nosso título é Conhecendo o Deus Vivo. É incrível ver um nome aqui, o nome de Damaris, nesse último verso. E é dito que eles estavam juntos ao apóstolo, que eles grudaram no apóstolo, também Areopagita e os outros. O verbo quer dizer que ela grudou nele, literalmente, ou eles grudaram ao apóstolo. E é uma palavra forte, porque quer dizer que eles seguiram ele. E antes dele mover de Atenas, que é falado no próximo capítulo, onde ele teve oportunidades de instruí-los, responder suas perguntas e ajudá-los. E eles não queriam deixá-lo, até que eles conhecessem aquelas respostas, estivessem satisfeitos, que Paulo garantisse a eles que a crença que eles tinham em Cristo tinha salvado eles. Então, esse é como se fosse um resumo. Essas pessoas que moveram-se e creram em Cristo em Atenas. E temos aqui esses nomes: Dionísio, Areopagita, um homem de grande distinção. Talvez você pense, alguém para um homem nobre, porque Lucas, no seu registro inspirador, o chama de O Areopagita. A forma que ele coloca sugere-se que ele era um homem importante. E essa também era uma corte anciente em Atenas, estava lá, muito antiga, e estava funcionando, estava debaixo do Império Romano naquela época, mas ainda funcionava, e com certeza era uma das mais famosas em toda a Grécia. Existia um grande número de juízes que estavam naquela corte, e eles sempre trabalhavam durante a noite, eram todos distintos, homens de muito respeito, conhecendo bem a cultura, o ensino grego. E esse homem parecia ser um homem muito importante, com um cargo muito alto. Ele poderia ser descrito como o Areopagita. Ainda assim, ele creu na pregação de Paulo. E eram poucas pessoas que criam naquela época. E a maioria desses homens com o mesmo cargo de Areopagita, eles não acreditavam na mensagem. E eles falavam mal e davam risada. Ainda assim, Areopagita creu. E também temos aqui Damaris, que é um homem que significa gentil. Talvez as pessoas não sabem de onde o nome venha nos dias de hoje, mas do grego é alguém que é domado, e é isso que te faz uma pessoa gentil. E nos dias de hoje perdeu o sentido, o significado, mas é o que significa. E por causa disso era um nome muito popular entre escravos, pessoas que nasciam como escravos, em família. E talvez ela, Damaris, fosse uma escrava. Porém, ela não era uma pessoa muito diferente. Não poderia ser dito, como talvez diria Damaris, a mulher daquela pessoa ou daquele outro. Não, ela era só uma mulher chamada Damaris. Não é desrespeitoso, mas isso nos ajuda a ver. É maravilhoso o registro da escritura. Você encontra aqui a conversão de um homem muito importante e depois de uma mulher que é completamente obscura, não é famosa por nada, porque a conversão ganha o coração de pessoas de todas as partes das sociedades, os mais ricos e os mais pobres, e principalmente aqueles que são pobres e aqueles que são obscuros, um número grande, principalmente na época do apóstolo, muitos, muitos escravos. Mas é um versículo interessante. Todavia, chegando alguns homens a ele, eles estavam próximo do apóstolo Paulo, não queriam deixá-lo. Eles não acreditavam mais em todo o ensino grego e eles acreditavam no ensino, na pregação de Paulo. É tudo que sabemos. Sabemos que o sermão está registrado, um sermão que fez com que eles acreditassem em Cristo, buscassem a Cristo. Mas antes que eu mova, existe algo mais a ser feito sobre Damaris aqui. Uma mulher por nome Damaris. Por quê? Por que que ela é nomeada? Porque uma mulher completamente obscura, que se tornou cristã, é nomeada. Não lemos mais sobre ela. Ela não é conhecida nós por outro meio. Não conhecemos ela por outro meio. Mas existe uma mensagem nisso também. Porque Deus preservou o nome dela. Ele não preservou todos os nomes das pessoas que eram convertidas naquele dia. Existiam muitas pessoas que foram convertidas naquele dia. Com frequência eram multidões. Mas ele nomeou essa mulher. Por quê? É o que acontece, nos mostra que ela é conhecida por Deus, e a Deus, muito bem conhecida. Então o coração dela, o nome dela é obscuro nos olhos desse mundo? Pensemos nas celebridades, nas estrelas desse mundo. Quando eles morreram, quantas pessoas se lembram deles? Não, eles se vão. Ninguém pode se lembrar dos nomes dos grandes atores do século XIX. Claro que não, eles se foram. Talvez se você estudou história, sim, você mantém em sua mente alguns dos nomes dos primeiros ministros. Mas essa mulher, o nome dela foi preservado por 2000 anos, traduzidos em todas as linguagens da Bíblia que já foi traduzida. Que coisa maravilhosa, incrível. Ainda assim, ela era obscura para esse mundo. Mas é preservada para que nós vejamos que se você vem e acredita em Cristo, você sempre será muito conhecida por Deus. A conversão é conhecer a Deus. E veremos isso. Então, esse é o nome de Damaris. Mas o que que ela cria? No que ela cria? O que fez com que ela cresce em Cristo? Para que ela mudasse de ideia sobre as ideias fixas que ela tinha? Eu pensava que Deus não podia ser conhecido. Parecia que se ele estivesse lá, ele seria um Deus distinto, remoto. Eu não percebia que ele era um Deus de relacionamento e sem ser convertido a Cristo. É assim que você passa a conhecer a Deus. E ser conhecido por Ele, ser amado por Ele e ser querido a Ele. Como que eu poderia ser querido a Ele? Um rebelde contra Deus, uma criatura tão pequena. E com os padrões dEle. E a minha mente tão pequena, cheia de pecado, em todo sentido, como que eu poderia ser querido a Ele e precioso nos olhos de Deus e amado por Ele? Só através da conversão a Cristo, só através de ser mudado por Ele e levado a Ele. E aí conhecemos a Ele. Minhas ovelhas, diz Cristo, conhecem minha voz. Eles me conhecem, Ele diz. As pessoas que pensavam que eles tinham um padrão com Deus, mas não tinham um padrão nele, não criam nele, não amavam a ele, não serviam. E ele diz, parte de mim, eu nunca te conheci. Essa é a linguagem da Bíblia, conhecer a Deus. Conhecer a Deus ou não ser conhecido por Deus. Cristo, em uma ocasião, disse à multidão, e ele disse palavras similares, quando ele estava na cruz do Calvário, ele diz, falando sobre... Ele fala para os seus discípulos, para o seu discípulo, e ele fala também para sua mãe, quando ele está na cruz do Calvário, ele fala, veja, essa é minha mãe, veja esse é meu discípulo. E ele fala, conhecemos o nosso Salvador. Os discípulos falavam isso de uma forma muito profunda. Mas aqui temos essa mulher, uma mulher por nome Damaris. Ela que fez parte da família de Deus. É quando você conhece a Deus e caminha com Deus. Mas olhemos novamente, eu quero que devagar você acompanhe e conheça. Ela ouviu o sermão e tudo mudou para ela. Aqui no versículo 17 nós temos... De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Damaris estava naquele lugar, talvez ela ouviu, talvez ela estava perto e ouviu o apóstolo Paulo falar sobre Cristo, Salvador do mundo. Mas aí, versículo 18, alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam, que quer dizer esse paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Não é isso interessante? Os grandes intelectuais de Atenas, eles sabiam tanto, mas eles não sabiam sobre Cristo. Por quê? Porque Cristo era obscuro a eles. E é por isso que eles não conheciam. Não, porque eles não conheciam, porque eles debatiam sobre seus deuses mitológicos e eles nunca entenderam em Atenas o fato da vinda de Cristo e a pregação daqueles que, sem dúvida, criam. Então, isso era tudo muito estranho para eles, a doutrina de Deus. Mas aqui temos, no versículo 19, tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo... Bem, o apóstolo Paulo foi preso lá. Eles pegaram emprestado, como se fosse um lugar emprestado, onde tinha uma reunião, os filósofos, e eles permitiram que Paulo falasse com eles. E eles diziam, qual é essa nova doutrina que você diz? Nós nunca ouvimos falar isso. E aí, existe em Lucas também a explicação, todos aqueles estranhos que estavam lá, passaram o tempo em falando ou ouvindo novas coisas. Eles adoravam debater, eles queriam conhecimento, eles não queriam a verdade. Eles ficaram felizes em confundir suas mentes com muito conhecimento de deuses mitológicos e coisas diferentes, mas eles não estavam ansiosos para saber o que era verdade e real. Não era isso os seus interesses. Mas então Paulo, no meio deles, aqui, versículo 22... eu amo o início do seu sermão. Estando Paulo no meio dos Areópagos, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. O que ele disse no grego é, muito religiosos. Eles eram tão religiosos que eles não entendiam nenhuma religião. Eles só gostavam de discutir tudo que eles podiam ouvir. E Paulo notou algo. Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. O Deus que não foi encontrado, eles não ouviram de todos, eles não encontraram todos, então eles adoravam um, representando aquele que eles ainda não ouviram. Bom, ele anuncia: esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Eles vão falar, ele vai falar sobre o Deus verdadeiro, o Deus vivo, e ele faz isso. Ah, queridos, deixe-me resumir essa mensagem rapidamente, porque isso é tão poderoso e tão maravilhoso. Versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, o Criador, não habita ele em templos feitos por mãos de homem. Ele é o Criador de tudo. O que vocês estão fazendo, ele diz a ele, construindo templos e fazendo estátuas de ídolos, que, como se eles representassem a Deus, o verdadeiro Deus que fez todas as coisas, tem que estar fora deles e maior do que eles são. E ele é muito maior, infinitamente maior e eterno para habitar nas coisas que você criou. Versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Eles faziam ofertas aos seus deuses em pratos e potes diferentes. Eles levavam alimentos para deixar os seus deuses felizes. Deus não requer nada dessa forma de ti. Ele é autossuficiente. Ele é um ser espiritual. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Ele que dá. Ele te deu um mundo. Ele te deu vida, o respirar, provisões e alimentos. Ele é aquele que te dá tudo. O que você está fazendo? Levando isso, aquilo para Deus? Não é a vida estranha. Eles eram os grandes intelectuais de Atenas. Ainda assim, eles faziam algo tão tolo e criam em coisas tão tolas. Essa é a natureza do ser humano. Versículo 26, ele procede, esse Deus é de um só sangue, fez toda a geração dos homens, a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. E aí ele diz, ele determinando os tempos já dantes, ordenando-os e os limites da sua habitação, ele determinou quando você nasceria, quando você vai morrer, onde você viveria, que país, que lugar, ele é aquele que criou, ele não diz isso, mas eu estou expandindo, mas ele criou sua alma, ele te colocou nessa vida, ele é o grande, o Deus Todo-Poderoso, e por que que ele fez isso? Qual que é o propósito dele? Para quê? Aqui no versículo 27 temos, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando-o, pudessem achar, como se fosse tocando-o, provando dele, encontrando, ainda que não está longe de cada um de nós. Não é difícil buscar, encontrar o Senhor, se a raça humana agradecesse o Criador de todas as coisas, se a raça humana desejasse conhecer o Deus verdadeiro, mas a raça humana não quer. A raça humana tem medo do Deus que está lá. A raça humana, por instinto, sabe, porque somos seres morais. Não, somos seres imorais no sentido, mas temos uma consciência. A raça humana entende que aquele Deus Todo-Poderoso, se ele está lá, ele será santo. Nós percebemos, e por extinção, porque nós temos padrões, mesmo que não podemos mantê-lo. E o Deus Todo-Poderoso, ele tem padrões também, claro. Então, não queremos encontrar o Deus Todo-Poderoso. Nós teremos que obedecer a ele, honrá-lo. Mas aqui Paulo está pregando para aqueles intelectuais de Atenas que eles devem buscar o Senhor. E te lembra do catequismo, aquela grande questão no início do catequismo. Qual é o fim do homem? E a resposta é, qual que é o propósito do homem? É amar a Deus para sempre. E é o que Paulo diz, que eles devem buscar a Deus para encontrá-lo. Ele não está longe de cada um de nós. Se você fugir de Deus, será que você fez isso? Será que você não tem gratitude no seu coração pelo seu Criador? Será que você nunca desejou buscá-lo, louvá-lo, servi-lo, amá-lo e conhecê-lo? Ter vida eterna através dele? Ou será que essas coisas nos dá medo? Porque sabemos que temos um problema e temos que nos arrepender dos nossos pecados, receber o perdão de Deus, receber uma nova vida. Mas aqui temos o sermão de Paulo, versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Podemos fazer tudo, conseguimos respirar com a permissão de Deus, se soubéssemos disso. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Somos. Somos a geração de Deus. Dividimos o que é Deus. Se fomos feitos semelhantes a Ele. Claro que somos muito inferior a Ele. Bem. Então não somos que nem Ele, porque rebelamos contra Ele, caímos em pecado e temos uma natureza pecadora como resultado. Estamos debaixo da condenação de Deus, mas ainda temos, mesmo com muita coisa estragada, ainda temos a semelhança de Deus em nós. Temos uma alma, temos um espírito dentro da gente, como se fosse. Temos uma consciência moral, como eu já mencionei. Temos criatividade, o poder da linguagem, da comunicação. Somos um ser de relacionamento. Existem muitos aspectos em nós que prova que somos a geração de Deus. E se somos um pouco como Deus, bem, muito como Deus, mas estragados, e Ele é Espírito eterno, Todo-Poderoso, Ele nos fala o que Ele quer. Ele tem sentimentos, Ele ama como nós amamos, Ele odeia como nós odiamos. É claro que o nosso amor e ódio é estragado também, errado. Amamos e gostamos de tantas coisas ruins e também coisas bonitas, e odiamos muita coisa boa como coisas ruins. Somos o amor de Deus é puro. O ódio de Deus é a indignação contra o pecado e o errado. Mas mesmo assim conseguimos entender a Deus, porque nós amamos e nós odiamos também. E nós temos uma consciência moral e todas as coisas que eu já mencionei. Então o que você está fazendo, diz Paulo, aos intelectuais de Atenas? Fazendo ídolos de pedra, de ouro, de prata, o que você está fazendo que você nunca percebeu? Que você é a geração de Deus, que não só quer dizer que você é igual a Ele, mas se eu puder dizer, Ele é que nem você. É claro que Ele é muito, muito maior, e muito, muito melhor, e muito mais santo e puro. Mas aí Ele diz, nós temos aqui, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Não quer dizer que Deus não se importava, mas quer dizer que Deus está deixando passar a indiferença do ser humano e o pecado do ser humano por ele, mas não permanentemente, como temos aqui, porque tem, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ou seja, ele deixou passar o pecado do homem por séculos. Não quer dizer que ele ignorou no sentido que, que é como se não tivéssemos feito, só que quer dizer que ele não julgou ainda, não instantaneamente, o julgamento ainda não veio. Toda aquela culpa está sendo acumulada até o último dia, quando Deus vai julgar. E é por isso que Paulo prega, mas de Deus, não tendo conta os tempos da ignorância, anuncia todo homem, todo lugar que se arrependam, porque Deus apontou um dia. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza. Muitas almas foram preservadas no paraíso de Cristo ou num lugar perdido, esperando aquele último dia de julgamento. Deus trará todos eles juntos e o julgamento acontecerá. E quem será o julgador? O Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, é algo terrível se aquele que seria o seu Salvador, que venha morrer e sofrer por pecadores, se torne o seu juízo, porque você ignorou a Deus toda a sua vida. Ele julgará o mundo por aquele homem que ele ordenou. Temos aqui, porquanto determinou um dia que com justiça de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disse, deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, ele não só falou da ressurreição de Cristo, mas da ressurreição do morto no último dia, o julgamento. Isso era muito para aqueles gregos intelectuais. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam na possibilidade da ressurreição como imortalidade da alma para os seus grandes heróis, por exemplo. Mas eles não acreditavam nisso para todos, para todo mundo. E quando eles ouviram isso, foi o momento que eles decidiram não ouvir mais o apóstolo Paulo. Alguns foram rudes, alguns foram gentios, é nos dito. Mas Paulo partiu dentre eles. Ele percebeu que tinha se acabado, que eles não queriam mais ouvir, que tinha sido concluído. Porém, todavia, chegando alguns homens aí. Bom, é hora de concluir, queridos amigos. Mas eles creram. Eles creram no que o apóstolo Paulo tinha dito. É verdade, eles disseram. É verdade. Por que não consideramos isso antes? Existe um Criador. Existe um Deus. Não multidões de Deus. Isso deve ser uma verdade. Foi autenticado a eles. E ele é a fonte da vida. E nós devemos a ele o nosso amor. Temos que pagar tributos, nossas atitudes, nossas obras. E nós nunca oferecemos isso a ele. Nós ofendemos a Deus. Nós fizemos o que queríamos, pecamos por anos, toda a nossa vida. Mas o apóstolo diz que Cristo é Deus e que ele vem a esse mundo. Ele vem a esse mundo, ele ensinou e ele foi à cruz do Calvário. E foi colocado nele, na cruz do Calvário, o peso eterno da punição que nós merecíamos. Comprimido em horas, ele sofreu tudo. E ele pagou por nós. É verdade, eles dizem. Eu creio em Cristo. Eu creio que eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu creio que ele é o Salvador do mundo. Eu creio nele. E eu coloco minha esperança nele. E para crer, quer dizer que você tem que, deixar a sua descrença. Você tem que partir com a sua indescrença. Ou tudo aquilo que você acreditou que não existia um Criador, que existia uma explicação racional para tudo. Você tem que parar de crer como aqueles gregos tiveram que parar de crer na ideia que tinha muitos deuses e que tudo era uma verdade. Você tem que descrer a ideia que não existe um Deus pessoal. Existe um Deus pessoal e eu creio nele. Eu creio em Cristo. Eu creio na Santa Trindade, no Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai, o Espírito e o Filho mandou o Filho, Jesus Cristo, para ser um Salvador. Para uma pessoa ímpia como eu, você tem que descrer a ideia que você pegou de que não existe julgamento, não existe o fim do mundo, não existe Salvador que venha para sofrer e morrer. Descreia dessas coisas e creia nele com todo o seu coração. Creia que se você crer sinceramente, você vai perceber que você tem que se arrepender dos seus pecados e crer nele, entregar a sua vida a ele. E se você fizer, se você crer em Deus, e você crer em Cristo, e você crer em sua morte expiatória, e você crer que Ele é o Salvador do mundo, que pode mudar a sua vida, se você crer nisso e rejeitar tudo que é contrário a isso, você será salvo, você encontrará Ele, você terá toda a evidência do amor dEle fluir em sua vida. Você receberá uma nova natureza dele, que não é merecida, é dada através da graça. E uma mulher, por nome Damaris, conhecida a Deus, como se Cristo dissesse: minha Damaris, estava lá naquele dia. Esse é o dia que eu a chamei. Eu chamei. Eu falei com o coração dela e ela creu em mim e ela se entregou a mim. É o que devemos fazer. Essa é uma fé pessoal e conhecemos ele e caminhamos com ele e provamos ele dia após dia. Creia, se arrependa, dependa nele e no que ele fez e seus pecados serão perdoados e a sua vida será mudada e você será dele para sempre. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós, Senhor. Nos leve para perto de Ti, Senhor. Dependemos da Tua misericórdia. Dependemos do sofrimento, da morte expiatória do nosso querido Salvador. Nos faça crentes verdadeiros, Senhor, que Te conheçamos e caminhamos com Ti. Que nossa alma viva, Senhor, nos abençoe a todos nesse lugar. Tire de nós nosso orgulho, nossa resistência e nos leve a Ele, o amigo dos pecadores, o Salvador do mundo. Rogamos no nome dEle, por amor a Ele. Amém.